Agora, 9 horas e 34 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio para um balanço do ano de 2023 o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, está aqui com a gente. Olá, secretário, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos.
Secretário, como é que foi este primeiro ano do senhor à frente da Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Serviços na gestão Ratinho Júnior?
Muito bem, o governador me convidou para essa tarefa, agradeço a confiança. Fizemos, esse ano, por exemplo, nós tivemos crescimento do PIB de 8,6% no Paraná contra 3,7% no Brasil. Tem uma grande diferença de desempenho econômico, empregabilidade máxima, temos mais vagas do que gente para trabalhar, muito investimento externo, muitos investimentos também das empresas do Paraná crescendo, cooperativas investindo muito no agronegócio. Então foi um ano de muito bons anúncios de recursos e a perspectiva muito boa de crescimento do Estado ao longo dos próximos anos, até porque o Estado está com a saúde financeira muito boa e o agro é muito forte aqui e tem sido a alavanca econômica do Brasil.
E a Secretaria de Estado da Indústria divulgou a informação de que o Estado está estudando retirar da substituição tributária milhares de produtos, né? Tirar.
Sim.
E de que forma essa medida pode ajudar a economia do Paraná?
É porque outros estados não têm substituição tributária e isso causa uma vamos dizer assim, uma vantagem competitiva para eles. Né? Porque a substituição tributária é quando o cabeça da cadeia recolhe impostos por toda a cadeia. Então, a distribuidora recolhe imposto do posto de gasolina, recolhe imposto da distribuidora. Então, você consegue fiscalizar menos gente. Para o Estado é bom, porque ele só fiscaliza esse que recolhe por todos. Mas exige um capital adiantado, né, que a pessoa tem que colocar para poder. Isso outros estados não cobram, então é mais. A gente perde muita empresa para outros estados por conta dessa facilidade de não ter substituição tributária. Santa Catarina já acabou com quase tudo, né, São Paulo também está acabando, então são nossos vizinhos. Se a gente não entrar nisso, a gente vai perder muita empresa, como temos perdido para outros estados. Então é necessário que o Estado caminhe nessa direção, mas o secretário da Fazenda é muito cauteloso, porque isso provoca também uma queda de arrecadação, porque o imposto que é recolhido antes vai ser recolhido depois. Então tem uma administração para fazer do caixa.
E há o anúncio também de investimentos de multinacionais no Paraná, como a Nissan e a Renault, que vai aumentar também investimentos aqui.
Renault, Horse, que é uma fábrica de motores nova, a Nissin vai fazer macarrão instantâneo em Ponta Grossa, mais de 1 bilhão de investimento. Aqui, Marialva, BS Bills, 1,3 bilhão de investimento. Em Toledo, Prate e Dona Dulce, 1,3 bilhão de investimento. Em Entre Rios, Guarapuava, uma fábrica nova de maltaria com os alemães, 500 milhões de investimento. A Sumitomo, lá em Fazenda Rio Grande, 1 bilhão de investimento. Então, pneus, né? Tem muito investimento sendo anunciado no Estado, em vários setores da economia, fábricas de garrafas de vidro, porque o PET está ficando, né, com uma rejeição muito grande do consumidor por causa da poluição. Então, duas novas fábricas de garrafas de vidro aqui no Paraná. Está indo muito bem. A economia do Estado está bombando.
Secretário, como é que está o cronograma do contorno sul metropolitano de Maringá?
Medição feita agora em dezembro, primeira medição. Contorno sul metropolitano está com o contrato assinado desde abril. O projeto foi aprovado. Medição primeira feita, portanto, é considerado obra em andamento. A obra tem uma licitação de R$ 253 milhões a fundo perdido do DENIT, mais 80 milhões de desapropriação, e vai estar no orçamento da União para ser votado hoje, né, lá na Câmara dos Deputados. 79 milhões para o ano que vem, já para o nosso contorno sul, estão no orçamento da União. Então, agradecer ao relator setorial, ao senador Irajá, ao relator geral, ao deputado Mota, a quem eu visitei pessoalmente em Brasília pedindo que alocassem recursos para a nossa obra, além também da fábrica de medicamentos do Tecpar, que também tem uma emenda da bancada do Paraná e também tem um pouco de recurso já para ser aprovado no orçamento deste ano, embora não tenhamos projeto aprovado ainda da fábrica de medicamentos.
Então quer dizer que a votação é hoje do orçamento?
Hoje.
E os
79 milhões devem ser aprovados hoje na votação do orçamento para o contorno sul metropolitano de Maringá, que deve iniciar a obra em março. e vai consumir esses recursos durante o ano.
Uhum. O prefeito Ulisses Maia disse ontem aqui na CBN Maringá que o Ministério de Portos e Aeroportos está prestes a assinar um convênio com o município para as obras da estação de embarque do aeroporto, né, com previsão de R$98 milhões de recursos da União. E o aeroporto de Maringá, ele tem recebido investimentos do governo federal nos últimos anos, com reflexo também na economia regional e estadual, né? O senhor participou, acompanhou tudo isso, né?
Sim, nós lutamos para conseguir os recursos, a bancada está... Esse não é recurso de bancada, esse é um recurso que foi conquistado, como este também. Este é de bancada, tem 40 milhões da bancada do Paraná para essa estação do aeroporto este ano. Até um pedido foi do deputado Enio Verri para esses recursos. E foram alocados e gerou esse convênio que a gente espera assinar ainda este ano, R$118 milhões para a expansão do aeroporto, sendo que 90 é fundo perdido do governo federal, o resto contrapartida do município. É uma ampliação da atual estação para dar conforto, mas com o contorno sul, que liga a saída de Paranavaí, a saída de Cianorte, a saída de Camorão, Cidade Industrial, e vai lá em Marialva, depois com recursos da concessionária de pedágio, vai ter um viaduto também para acessar o outro lado do aeroporto, onde a gente quer fazer uma estação rodoaeroferroviária integrada. Então, este é um passo importante, essa ampliação da estação, mas depois a gente quer fazer uma coisa moderna, como é em todo mundo, Paris, Genebra, estação integrada de transporte.
E essa estação integrada tem uma expectativa aí de...
Eu não iniciei ainda a liderança sobre isso, né? Porque nós estávamos esperando justamente o que aconteceu esse mês. Assinamos a primeira medição do Contorno Sul. Porque sem a obra do Contorno Sul, nós não teríamos como acessar este outro lado do aeroporto. Então agora, uma coisa a gente planeja para viabilizar a outra. A partir deste ano eu vou me empenhar já, esperar assinar esse contrato da expansão do aeroporto, desta estação, e vamos iniciar o trabalho para conquistar recursos para a nova rodoaeroferroviária, que daqui a alguns anos vai estar pronta e atendendo a população, e este terminal que vai ser ampliado agora vai servir para cargas.
Então vai ser uma estação com aviões, com ônibus e trens?
E trem, exatamente. Como é no mundo todo, é um terminal integrado, nós vamos transferir a rodoviária para lá, o trem pé vermelho, né, o nosso VLT, que tem estação já aqui pronta no centro da cidade, ele está a 1.200 metros dessa nova estação, está lá pertinho, é bem fácil, bem tranquilo, uma obra que vai levar uns anos para ficar pronta, mas vai ser muito um diferencial muito grande de Maringá em relação a outras cidades.
Esta semana tivemos até um ouvinte perguntando sobre o trem pé vermelho.
O trem pé vermelho tem o governador Ratinho Júnior contratou um projeto de estruturação do trem vermelho, o governo federal também, porque esse trecho Maringá-Londrina é o trecho mais viável para transporte de passageiros do Brasil, une 13 cidades e 140 quilômetros, e nós estamos aqui com iniciativa nossa também, o rebaixamento da linha férrea até Sarandi para resolver o problema de ligação rodoviária Maringá-Sarandi e a continuação da Avenida Horácio Acanelo. Então, são três iniciativas, além do fato importante que a Rumo, que é a concessionária da ferrovia, o contrato dela vence em 2026. Então, na nova concessão, já vai estar previsto todas essas mudanças, né? Inclusive a parte de passageiros desse trecho.
Uma obra que vai consumir, claro, um grande número de recursos, né? Uma grande quantidade de recursos.
Muito grande, mas ou será feita pela concessionária ou será feita com recursos federais, porque é da União. O governo do Estado pode colocar recursos também, mas eu penso que, como a linha férrea é da União, mais fácil conseguir os recursos do governo federal, que vai ter que participar de qualquer forma, porque é deles a propriedade da linha.
Uhum. Bom, foi assinada nesta semana, secretário, a ordem de serviço para a construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, né, um projeto da década de 80 e que foi resgatado, inclusive, com recursos viabilizados quando o senhor estava na Câmara Federal. Há uma grande expectativa, né, em relação a esta obra.
Sim, tivemos também medição já. Ontem o ministro Celso Sabino me ligou dizendo que está liberando 2 milhões e meio este ano já para pagar a primeira medição. Que foi de R$250 mil, só para consolidar como obra em andamento, como teve do Contorno Sul, obra em andamento. Isso é bom, porque daí não para mais, né? nós, eu coloquei 43 milhões de reais a fundo perdido do Ministério do Turismo nessa obra, e o governo municipal, o prefeito Ulisses Maia, 32 milhões de reais. 75 milhões vai custar o Centro de Eventos Carne Amar, vai ficar pronto em 40 meses. Esperamos estar lá para inaugurar.
Uhum. Nós temos nosso ouvinte Wagner perguntando sobre investimentos para Maringá, mas acho que ele mandou essa pergunta um pouquinho antes. O senhor já está falando aqui, né, sobre os investimentos, sobre o aeroporto, o Centro de Eventos Carne Amar, o contorno sul metropolitano, que muitos ouvintes questionam, perguntam, estão ansiosos aí por este contorno, né? Qual é a previsão de conclusão do contorno?
O contrato foi feito para 3 anos de obra. Então deve começar agora em março, né, deste ano.
Março.
E se nós tivermos competência para colocar dinheiro no orçamento, todo ano vamos terminar em 3 anos. É uma obra muito importante, é uma pista dupla ligando, né, são 13 quilômetros, 6 viadutos, é uma obra realmente muito, muito imponente. E vai resolver todo esse problema ali do fluxo do Trevo Catuaí, porque os caminhões não vão mais circular dentro da cidade para vir de Paranavaí para Campo Mourão, por exemplo. Eles vão já fazer o trânsito por fora da cidade de Maringá, o que é muito bom.
E nessa região também tem obras previstas no lote 4 de concessão de pedágios?
Tem obras previstas da cidade industrial de Maringá até o contorno de Marialva. São 17 quilômetros. Que estão previstas no lote do pedágio e que vão custar ali uns 400 milhões, né? Mas serão feitas pela concessionária no quinto ano da concessão.
Quinto ano. Secretário, há também muita expectativa em relação ao Hospital da Criança. Ontem, nesta entrevista, o prefeito Ulisses Maia disse que o hospital começa a funcionar no ano que vem e que colocar para funcionar um hospital daquele porte, né, em 5 anos é um recorde de tempo. Então, não se pode falar em atraso de obras, né, porque, segundo o prefeito, 5 anos foi um tempo bem recorde.
Atraso de obra não teve, a obra ficou pronta muito rápido. Mas nós tivemos dificuldades burocráticas, porque a decisão de funcionar o hospital através de uma instituição filantrópica é uma decisão acertada da gestão municipal. Sempre defendi isso. Então, não é por funcionário público que abrir o hospital. A gente quer que uma instituição reconhecida nacionalmente em pediatria, estiveram visitando aqui, Erasto Gettner, Pequeno Príncipe, o Martagão Gesteira de Salvador, a Beneficência de Guarulhos, o Nossa Senhora das Graças, que tem um hospital infantil em Itaja, em Jaraguá do Sul, muito bom, Hospital Nossa Senhora das Graças, e outros que já vieram visitar. A gente quer uma instituição filantrópica reconhecida em pediatria. Por quê? Porque ela é privada, ela vai funcionar com o seu orçamento próprio, não é dinheiro da prefeitura para tocar o hospital. Uhum. Né? A prefeitura vai contratar serviços desse hospital. O hospital vai ter 1.100 empregos. Né? Hoje nós temos 7 ônibus por semana levando crianças para fazer quimioterapia em Curitiba. Né? Uhum. É muito sacrificado para as famílias. E vamos resolver esse problema.
Uhum. Secretário, e ainda falando sobre o Hospital da Criança e o Centro de Doenças Raras, que é uma bandeira, né, da deputada Maria Vitória?
Sim, está previsto dentro do hospital um Centro de Pesquisa de Doenças Raras, que vai ser feito em convênio com a Universidade Estadual de Maringá, porque cada vez mais as doenças raras estão sendo, né, estão tendo visibilidade, e a Maria Vitória sempre defendeu muito essa bandeira das doenças raras. Uhum. E ela insistiu que o projeto contemplasse esse centro de pesquisas lá. Então, assim que nós tivermos o início do funcionamento do hospital, vai ser feito um convênio com a UEM ou outras universidades também para a estruturação desse centro de pesquisas, e nós vamos daí suprir ali de equipamentos modernos, de codificação de genoma, de necessários para que a gente possa identificar e tratar doenças raras aqui nesse hospital.
Uhum. Para 2024, quais são os projetos que o senhor destacaria? Além de todos esses, né? Claro,
eu vou iniciar em 2024. Nós já iniciamos o rebaixamento da linha férrea para Sarandi, que é uma obra importante, né? E já iniciamos também, iniciaremos daí a rodoaeroferroviária, né? Que eu considero uma coisa que vai ser marcante para a cidade também, em com recursos que vamos buscar também no governo federal. Eu estou muito animado com este novo desafio. Uhum. Né? As obras, essas grandes obras, obrigado. Essas grandes obras levam geralmente 6 anos, 10 anos para sair, para ficarem prontas, né? Desde que você começa a correr atrás delas. Né? Uhum. Então eu estou muito animado. A gente faz grandes coisas para Maringá, que é o meu, sempre eu me coloco no papel de viabilizar essas coisas importantes para a cidade, a Vila Olímpica, o terminal de integrado aqui, que foi um recurso também contratado lá na gestão do Silvio Barros, feito, iniciado na gestão do Pupim, concluído pelo Ulisses Maia, 90, 65 milhões de financiamento na Caixa Econômica para essa obra. Então, mas também tem as pequenas coisas. Nós demos 4 ambulâncias SAMU esse ano passado para Maringá, recursos para 220 balanças para os feirantes da Feira Livre, da Feira Verde, da Feira de Orgânicos vão ser entregues, a reforma do Salão Comunitário Jardim Alvorada, um carro para atendimento da saúde, para o deslocamento de atendimento dos idosos, né? Associações esportivas do vôlei, futebol, softball, né? Demos aí um recurso a pedido do presidente da Câmara, Mário Socal, para essas obras, né? Para essas associações, uma sede nova da FEABAN, que nós vamos construir, da Federação dos Bairros. Então, são coisas menores, mas também importantes, recursos que não são tão grandes, mas são relevantes para os pedidos que eu recebo lá no meu escritório, vou atendendo tudo. Né? Então, quando a nossa a Cida Borghetti, que foi a primeira mulher a governar o Paraná, fez aquele decreto, Paraná livre de aftosa sem vacinação, né? Nós temos aqui muitas empresas nesse setor aqui na região, especialmente no oeste do Paraná. Só esse ano passado nós abrimos 50 novos mercados internacionais para vender frango e suíno do Paraná. Então são coisas que vão se multiplicando, oportunidades de crescimento econômico, geração de empregos, e a gente trabalha dentro da Secretaria de Indústria e Comércio muito fortemente para aumentar a questão da proteína. Vou te dar um exemplo. Paraná abate 2 bilhões e meio de frangos por ano. 2 bilhões e meio de frangos por ano. É muito, né? Se cada chinês e cada indiano comerem um frango a mais por ano, nós temos que dobrar a nossa capacidade. Não é um frango por mês, é um frango por ano. Então, o mercado é muito grande. É uma grande oportunidade que o Paraná tem com esse Paraná livre de aftosa sem vacinação, com a autorregulação sanitária, que foi uma lei que nós votamos, não vai mais precisar de um funcionário público dentro do frigorífico carimbando o CIF, vai ter o frigorífico vai fazer o seu programa de controle e o Ministério vai apenas auditar. Só aí dá para aumentar 34% a produção de proteína no Paraná, só porque vai funcionar todo mundo 3 turnos, não funciona porque não tem um funcionário para ficar dentro do frigorífico. Então, tem coisas muito boas pela frente aí, estou muito feliz com a tarefa aqui de secretário de Estado, deputado federal. Quarta-feira vou em Brasília de novo, que é a rapa do tacho, sempre eu consigo um dinheirinho extra lá no fim do ano.
Olha, os nossos ouvintes comentando sobre o rebaixamento da linha férrea, é uma obra realmente bastante esperada aí por muitos moradores, pela população, né? O nosso ouvinte Saulo Rodrigues, ele estava questionando, perguntando sobre o rebaixamento da linha férrea da Avenida Horácio Racanelo, mas daí ele mesmo disse, o secretário já respondeu, acabou de responder, tá bom. O senhor já falou, né? Sobre eleições, se houver eleição suplementar para o Senado, o senhor vai se candidatar?
Vou me candidatar ao Senado. Já está decidido, já consultei o meu partido. Deputada Maria Vitória é a presidente estadual do partido. Nós temos 5 deputados federais, 4 deputados estaduais, muitos prefeitos, prefeito de Londrina, Belinati, e já me autorizaram, estou em campanha, né? Que a gente chama de pré-campanha, porque o nosso partido Progressistas não entrou contra o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é nosso senador de Maringá, nós não entramos contra a eleição dele. Mas o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores entraram com uma ação contra por abuso de poder econômico. E o parecer do Ministério Público que saiu agora comprova que, de fato, foi gasto mais do que a lei autorizava na campanha. Né? E pediu, então, parecer do Ministério Público a favor de cassar o mandado do Sérgio Moro. O julgamento vai começar em janeiro agora. Então, provavelmente, durante este ano, deve abrir esta vaga para o Senado, e eu espero que eu possa ser senador para continuar tendo senador de Maringá, né? O Sérgio Moro é daqui, a gente quer continuar representando. A outra vez que eu disputei o Senado em 2010, eu fiz 2 milhões 190 mil votos, faltou 1% para eu ganhar a eleição, e eu espero que dessa vez a gente consiga, com o apoio de muitos amigos e muitas lideranças, são os municípios, dos prefeitos, o Rafael Greco, o Belinati, as grandes prefeituras, as pequenas prefeituras. Eu sou um político de resultados, as pessoas sabem que eu pego para resolver, eu resolvo. Então, acho que está precisando de um senador com esse perfil lá em Brasília, de articulação ampla com todas as áreas de governo, oposição, me dou com todo mundo, e posso fazer um grande trabalho de representação do Paraná. Mas vamos ter que aguardar. Só quando terminar o julgamento do senador Sérgio Moro, que nós saberemos se haverá ou não essa vaga. Em havendo, eu concorrerei.
E a estratégia do Progressistas para 2024, aqui em Maringá?
Aqui em Maningá nós temos o líder da pesquisa, o ex-prefeito Silvio Barros, que está disparado na frente aí na pesquisa. Ele está coordenador do nosso plano de governo, está indo nos bairros, ouvindo as pessoas, escrevendo a proposta dos progressistas para o ano que vem para Maringá. Aqui a gente tem uma paz política boa, o prefeito Ulisses Maia me permite trazer recurso, dar o crédito. A gente acabou a eleição, nós estamos sempre ajudando Maringá. Foi assim com todos os prefeitos, com o Jairo, com o Zé Cláudio, com todo mundo, a gente sempre ajudou, independente do prefeito ser do nosso partido ou não. Então não é uma disputa, não é uma briga, é apenas uma visão de cidade que a gente vai colocar e vamos ter candidato. O Silvio Barros vai decidir se ele será o candidato. Mas, se não for, teremos candidato a prefeito para que o nosso programa de governo, a nossa forma de olhar a cidade, seja colocada para o julgamento da população.
E Silvio Barros só vai decidir depois desse plano de governo, de ouvir
ele
a
população? Ele está percebendo as necessidades da cidade para ver se ele acha que ele tem o perfil certo para este momento. Cada momento é um momento, né, da vida pública. E ele está fazendo essa consulta, uma decisão pessoal também, particular dele. Eu fui prefeito uma vez, nunca mais disputei a eleição. Foi uma decisão minha, né? Nunca mais quis concorrer à prefeitura de Maringá. Eu me dediquei a fazer esta representação em Brasília, porque lá eu consigo trazer esses grandes recursos para a cidade que, como prefeito, eu não conseguiria. Eu teria que pedir para alguém fazer e, às vezes, a gente não consegue, como outras cidades não têm conseguido aqui no Paraná. Mas Maringá, ter 3 vezes melhor cidade do Brasil, né? Ao longo da história teve sempre bons prefeitos. O CODEM é muito importante porque ele dá uma certa direção para o crescimento da cidade, né? O que foi começado tem que continuar. Eles pressionam para que haja uma continuidade da política de desenvolvimento da cidade. O Observatório Social também, né, faz o seu papel de sociedade civil fiscalizando o poder público. Então, eu penso que Maringá tem esses instrumentos sociais que fazem com que a cidade mantenha uma certa direção no desenvolvimento, está dando grande resultado. Nós vamos consolidar o polo aeronáutico, que, né, agora com esses investimentos no aeroporto, e mais o polo aeronáutico mesmo, são 40 alqueires que foi comprado lá no gestão do Pupim, que vão ser agora integrados para poder fazer hangares, fábrica de drones. O drone é coisa da a UEM, nós estamos pedindo lá um curso de mecânica com ênfase em engenharia aeronáutica, para ter o reitor Vanari está muito, vamos dizer, convencido de que isso é bom, está negociando com a comunidade universitária, que eu faço um apelo que nos ajude nisso. Vai ser um grande negócio para Maringá, esta área de desenvolvimento aeronáutico, como também a área de medicamentos, que é aquela fábrica de medicamentos do Tecpar. Quando eu fui prefeito, eu mandei o dinheiro para cá, 120 milhões, não conseguiu aprovar o projeto a tempo, perdemos esse recurso. Estou de novo agora com a emenda da bancada lá, brigando. Tivemos com a ministra Nízia da Saúde e provavelmente esse ano agora começou na prova o projeto dessa fábrica de medicamentos. São 200 milhões de investimento e é um setor que gera empregos muito bons, muito de bom nível, são pesquisadores, né? Uhum. E vai gerar uma melhoria na nossa economia. Tem que perseguir os objetivos, é o que a gente faz aqui.
Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia, um ótimo Natal e até a próxima oportunidade.
Quero agradecer o povo de Maringá, né, 35 anos de mandato, tem me mantido sempre com a oportunidade de servir a população, desejar um bom Natal, né, um bom ano, que seja. Esse ano foi ótimo, Tomara que isso seja melhor ainda o ano que vem, para todos, para as famílias e para os negócios. Vamos crescer.
Nós conversamos com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, que fez um balanço do ano de 2023.